aplaudir aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será para toda a eternidade. Como esse louvor fala, foi por amor. Jesus, ele se entregou por amor à minha vida. Por amor, ele se entregou à vida de cada um de nós. Lá no madeiro, lá na cruz, ele se entregou. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu a vida dele. Ele derramou gota por gota de sangue para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então a Ele toda honra, toda glória, todo o nosso louvor. A Ti, Jesus, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Seja bem-vindo, doce, amado, lindo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo em minha vida, seja bem-vindo na vida de cada pessoa aqui nesta tarde. Toma o Teu lugar de direito, seja entronizado em nossos corações. Fala conosco nesta tarde, Jesus. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, amada igreja. Boa tarde. Podem se assentar. Como a Larissa falou já, hoje é uma tarde especial, né? Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas hoje vai ser um culto um pouquinho diferente. Nós vamos primeiro ministrar para daí no final fazer, né, participar da Santa Ceia. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrir a palavra de Deus aqui em Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto vocês abrem a palavra, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso congresso G12, que irá acontecer no dia 11 e 12 de agora, do próximo mês. Então, toda a igreja está convidada a participar do congresso G12, né? Mas para isso você precisa fazer a tua inscrição. Esse ano vai ser o tema O Legado. Então nós estamos sendo privilegiados a ter um congresso desse nível na nossa cidade e mais ainda na nossa igreja, né? Então você que gostaria de participar, ou se fosse você, não deixava de participar. Faça uma força, né? Vai lá, faz a tua inscrição, tem um custo, mas esse custo é baixo comparado ao nível do congresso. Esse congresso, geralmente as pessoas vão lá para a Colômbia para fazer esse congresso, e nós vamos ter ele aqui, né? Na nossa cidade, na nossa igreja. Então, vai ser um congresso assim, onde vai abençoar muito, não só a minha vida, mas vai abençoar a minha família, né? Porque vai ser tratado muito na questão do legado. E quem não quer deixar um legado para a sua família? É ou não é? Eu quero. Diga para o teu irmão que está aí do teu lado, diga, não perca. Faça a tua inscrição. Então, lá atrás, a Ana Lúcia Kunz vai estar no final do culto fazendo as inscrições de quem quiser. Todos os cultos vai ter alguém fazendo a inscrição, mas não perca a tua oportunidade. Faça a inscrição e participe com a gente, tá bom? Todos já acharam ali? Mateus 26, 26? Então, fala assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Agora, pulando lá para o versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Aqui, nós, esse capítulo, a partir desse versículo, é Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos para participar da última ceia junto com os seus discípulos, antes que antecedesse tudo o que ele iria acontecer com ele, lá na cruz do Calvário. E eu pedi para a Thalita colocar, obrigada Thalita, uma cruz aqui, aonde representasse. Por quê? Porque para mim, a cruz, ela é o início de tudo. Para mim e para você. É aqui, é na cruz, quando nós participamos. Hoje é um dia especial, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas nós temos que relembrar algumas coisas, né? Então, a Santa Ceia, ela vai muito além de um simples, de uma reunião, de um culto, né? Onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva. É muito além disso. Então, a Santa Ceia, ela é um momento, primeiro de tudo, de memorial. Nós temos que estar lembrando, relembrando tudo o que Jesus fez na cruz. Então, ali em Lucas 22:19, fala assim, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus está falando ali para os seus discípulos, lá na mesa, reunido, e falando através do pão e do suco de uva, o que iria acontecer, né, com ele, para eles não esquecerem, né, que isto seria feito naquele momento, mas para que quando, depois que ele não estivesse mais, eles estivessem se lembrando deste ato que ele fez lá na cruz do Calvário, não somente para os seus discípulos, porque hoje o Senhor deixou a palavra dele para que hoje nós estivéssemos nos lembrando desse ato de amor incondicional que ele teve lá na cruz do Calvário, por toda a humanidade, não foi só por mim, não foi só por vocês, não foi só para as pessoas que estão aqui dentro, foi pelo mundo inteiro. Foi pelo mundo inteiro, porque ele amou incondicionalmente todas as pessoas. Todas. Ele não fez acepção de ninguém, não, para esse não, não. Ele se entregou por todas as pessoas. Mas especialmente hoje, nesse dia, ele se entregou por mim. Ele se entregou por você, meu irmão, minha irmã. Amém? Então, nesta hora, nós temos que lembrar desse sofrimento de Jesus, né? E por nós, e a gente tem que reconhecer ele em nossas vidas, em todos os momentos. Para isso também, na Santa Ceia, no dia de Santa Ceia, nós precisamos, primeiro nós precisamos lembrar. A Santa Ceia é um memorial, mas também é uma preparação. Lá em 1 Coríntios 11:26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a cada ceia, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Cada dia que você ceiar, uma vez por mês, você vai estar se preparando para se encontrar com Jesus, né? Por isso devemos sempre estar confessando os nossos pecados, nos examinando, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11:28, ele diz, examinai-vos, né? Examine-se primeiro, antes de participar, mas ele não diz para você não participar. Nós precisamos sim estar nos examinando todos os dias, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, aqui não tem nenhum santinho, né? Não tem mesmo, todos os dias nós fazemos alguma coisa que pode entristecer, que entristece o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então lá em 1 João 1:7 ao 9 diz assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos estar nos preparando todos os dias, principalmente nesse dia que é um dia especial de ceia, né? Aonde nós vamos estar relembrando tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, mas também nós estamos nos preparando para nos encontrar com Ele. E esse texto aqui, ele, que eu li para vocês, ele acontece lá no Getsêmani. Lá no Getsêmani. Eu lembro quando eu fui para Israel há 12 anos atrás, né, eu tive a honra de Deus me levar até lá. Eu conheci, eu pisei lá. Mas ali no Getsêmani, Jesus enfrentou um momento decisivo de esvaziar-se. De esvaziar-se de tudo que ele tinha e submeter-se totalmente à vontade do Pai para que isso acontecesse, né? Lá no Getsêmani, Jesus travou uma batalha intensa no íntimo dele. Lá no íntimo dele, né? De um lado, ele sabia ter vindo ao mundo com um propósito para sofrer, para morrer, para provar a morte no lugar de uma humanidade inteira de pecado, né? Mas, por outro lado, ele sabia que em breve, logo após, depois que nós lemos aqui, ele é preso. Se você continuar lendo esse capítulo inteiro, você vai ver. Tarefinha de casa, leia esse capítulo inteiro quando chegar em casa, né? Logo em seguida, ele sabia que ele seria preso. Iam prendê-lo, iam açoitá-lo, iam amarrá-lo, né? Surrar ele, né, com aquela chicotada, com chicotes de couro. Na ponta de cada chicote tinha ossos afiados. Cada chibatada que Jesus levava lá na cruz do Calvário não arrancava somente a pele dele, arrancava também a carne. Pedaços de carne vinha junto com cada chibatada. Mas isso daí não foi, foi porque ele nos amava. Era nós que merecíamos tudo isso, só que nós não ia suportar nada disso. Nós já ia morrer na primeira chibatada. Acho que a gente morre já na primeira, nem ia conseguir sofrer o que ele sofreu. Porque o que ele pagou lá na cruz foi algo muito grandioso, ninguém de nós iria conseguir pagar. Então, lá no Getsêmani, ele já sabia tudo isso. Né, tudo isso que ele ia enfrentar, arrancaram a barba dele, ele ficou lá, Isaías 53:4, o profeta Isaías já profetizava a respeito do Messias, que ele viria, que lá, Isaías falou assim que ele ficou irreconhecível, não havia nele formosura alguma, de tanto tamanho foi o sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Tamanho foi o sofrimento dele. Jesus sabia que ele não tinha cometido nenhum pecado, ele era santo, mas ele sabia que ele tinha que estar lá naquela hora para pagar, para levar sobre ele toda a iniquidade do mundo inteiro, toda a perversidade sexual, toda a lascívia, toda a ganância, todo o ódio, toda a inveja, toda a mentira e uma relação imensa de pecados que o ser humano cometeu e hoje ainda comete. O ser humano ainda comete coisas assim que, como fala, a gente fica de cabelo em pé. Tem coisas que a gente nem imagina que vai acontecer e está acontecendo, às vezes, nos nossos olhos. E foi por essas pessoas mais horríveis também que Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Sem merecer coisa alguma, mas ele pagou, ele fez. Então eu preciso sim nesse dia me lembrar do que Jesus fez lá na cruz do Calvário pela minha vida. Eu preciso sim me preparar, porque um dia eu vou me encontrar com Ele. E esta Santa Ceia é uma preparação para esse dia. Porque um dia nós vamos estar todos assentados, ceando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? E esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Outra coisa que nós temos que estar analisando no dia da Santa Ceia, que nós temos que perseverar. João 6:56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. ao comer do pão, ao beber do cálice, estamos sempre confirmando o desejo de continuar servindo a Jesus todos os dias. Irmãos, servir a Jesus não é tirar um dia específico para vir na igreja, não. Não é tirar um dia específico só para agradecer, para orar, não. Servir a Jesus é um modo de vida, é viver para Ele todos os dias da minha vida. Isso é servir a Jesus. É isso que Ele deseja de mim e de vocês. É isso. Também nesse dia de Santa Ceia, nós sabemos, nós aprendemos com Jesus, que é um momento de comunhão. Comunhão. Atos 2,42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós partimos o mesmo pão com o símbolo de comunhão com os irmãos. E eu gosto muito do Salmo 133, que fala: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ali no verso 6, diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. É isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós temos comunhão com os irmãos. E ali o Senhor vai estar ordenando a bênção dEle para nós. Mas também, nós precisamos lembrar que não é só aqui na igreja, é na nossa casa também. Como está o relacionamento com o marido? Como está o relacionamento com os filhos, com a esposa? Né? Às vezes aqui é todo mundo muito alegre, muito feliz, lindo, maravilhoso, é bonzinha, boazinha, né? Mas em casa, como você é? Nós precisamos estar em comunhão na nossa casa. Nós não podemos abrir mão da nossa família, da nossa casa, né? E também nós aprendemos aqui hoje, na Santa Ceia, que esse ato tão lindo de Jesus, nós lembramos da aliança que Ele fez com a humanidade. Lucas 22, 20 diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. O Senhor derramou gota a gota de sangue lá na cruz do Calvário. E ali, naquele ato que Ele fez, foi um ato de aliança para a humanidade inteira, para cada um de nós, para nós olhar para a cruz e dizer: Senhor, tem uma aliança comigo. Através da aliança que Jesus fez, com o derramamento de sangue que Ele fez lá na cruz do Calvário, eu tomo posse todos os dias que eu posso ter a cura que Ele conquistou lá na cruz do Calvário para a minha vida. Lá onde Ele derramou tudo, Ele se esvaiu de tudo, Ele deixou, porque lá Jesus, Ele nos mostra algo muito lindo, que lá o comprometimento dEle com Deus, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, Ele se esvaziou de tudo, por isso que muitas vezes a gente tem que falar: Senhor, que eu diminua e que Jesus cresça na minha vida. É Deus que tem que crescer, é Jesus que tem que crescer em nós. Nós não precisamos ficar aparecendo. Ele é que tem que aparecer na minha e na tua vida, através das nossas atitudes, através do meu abrir da boca, né? Dos meus lábios, em tudo que eu fizer, tudo que eu falar. Tem um livro que fala assim: em seus passos o que faria Jesus. É isso, nós precisamos mostrar Jesus em todas as nossas atitudes. Só assim nós não anulamos o sacrifício da cruz de Jesus pela nossa vida. Só assim, porque muitas vezes o momento da Santa Ceia é simplesmente um ritual para muitas pessoas. Mas não é, irmãos, não pode ser. Tem que ser algo espiritual, aonde você está mais uma vez, lembrando do sacrifício, se preparando, perseverando, falando para o Senhor: eu tenho comunhão com o Senhor, tenho comunhão com a minha igreja, tenho comunhão na minha casa, eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, o diabo, ele tem uma raiva enorme de cada um de nós. E glória a Deus por isso, né? Ele tem uma raiva, porque todos os dias, com certeza, porque o trabalho dele é nos atacar, é fazer com que a gente realmente desista de um dia ir morar no céu. Porque é isso, nosso, aqui nós só somos peregrinos, irmãos. Nós só estamos de passagem. E o diabo, ele quer enganar muita gente. Ele acha que passando, levantando um tsunami na minha vida, ele acha que fazendo com que eu passe por uma luta, por uma batalha, eu vou desistir. Não desista! Não desista! Porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, trouxe vitória em todas as áreas da minha vida. Amém? Jesus já venceu. Tudo isso aqui, Jesus já venceu. Tudo isso aqui, se você tomar posse, você vai sair daqui hoje com a tua vitória nas mãos, meu irmão, minha irmã. Ele venceu e ele pagou um alto preço. Então, eu gosto muito de falar aquela frase típica que o pastor Nelson nos ensinou já há muito tempo, há muitos anos, e sempre eu falo, terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que eu faço de manhã, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo no meu coração, e terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Quando o diabo vê, aliás, ele nem te enxerga quando você toma posse do sangue de Jesus, você se torna invisível diante do mal, sabia? O sangue de Jesus te protege, você pode estar onde for, o diabo não vai te enxergar. Porque a bênção te acompanha, o sangue de Jesus te livra do mal, né? Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que a cruz, ela não é uma modinha não, a cruz, ela é renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa na nossa vida, todos os dias, mas Jesus, ele todos os dias vai nos dar uma vitória. Todos os dias, porque tudo o que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário é direito nosso, é herança nossa, amém? É tudo, tudo. Então, tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz pela tua vida. A cruz foi só o início para que hoje eu me lembre daquilo que Jesus fez lá no Calvário, pela minha vida, pela tua vida, pela minha casa, pela minha família, pela vida do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos, da minha geração, por essa humanidade inteira. Mas Jesus ainda quer usar a tua vida para além de ganhar os da tua casa, você possa ser uma testemunha viva aqui na cidade de Ponta Grossa, para ainda alcançar muitas e muitas vidas. Amém? Através da tua vida, o Senhor quer usar você. Então, nesta hora, nós vamos nos levantar e nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Todos pegaram o cálicezinho? As irmãs vão estar aqui na frente, quem não pegou, e eu vou falar para vocês, todos devem participar, né? Como eu ministrei aqui, como a palavra de Deus nos fala, que nós temos que só nos examinar. Peça perdão para Deus se existe algo que tem entristecido o coração de Deus. Eu costumo falar que muitas vezes nessa hora, nós precisamos sempre estar, porque o apóstolo Paulo fala assim, examine-se a si mesmo, né? E participe da ceia. Não fique olhando para o vizinho, não fique olhando para o lado, né? Não fique pensando, ah, se fulano estivesse aqui, ah, se ciclano estivesse aqui. Não, é eu. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Deus está tratando comigo e com você. Então, deixa o Senhor agir na tua vida e não deixe de participar da ceia do Senhor. Nessa hora, nós vamos estar abençoando e consagrando esses elementos. Amém? Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento tão, tão especial, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós, aonde nós podemos estar nos relembrando, Pai, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, todo o sacrifício dele, Pai. Nós estamos relembrando toda a dor, todo o sofrimento, cada passo que Jesus deu por amor a toda a humanidade e hoje, específico por amor a cada um de nós, Pai. Nesta hora nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando esse pão que simboliza o teu corpo, que foi moído lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E também esse suco de uva que representa o teu sangue, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor esteja derramando da tua bênção e da tua unção. Que quando nós estivermos participando, Senhor, o Senhor esteja tocando na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Tocando na saúde, Senhor. Na saúde da toda a família. Tirando toda a enfermidade, fraqueza, cansaço, seja físico, seja mental, Senhor. Que tudo seja removido pelo poder do sangue de Jesus. Onde houver falta, Senhor, que o Senhor traga abundância. Onde houver preocupação, Senhor, que o Senhor traga paz. Deus, que todos aqui, Senhor, tomem posse daquilo que o Senhor fez na vida deles e para a vida deles. É em nome de Jesus que nós te louvamos, que nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, está fazendo, mas por tudo ainda que o Senhor fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém e amém. Pode participar do pão. Em seguida, pode participar do suco de uva. E agora, dá uma salva de palmas bem linda para Jesus. Diga assim: obrigada, Jesus! Muito obrigada por tudo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. Eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse da minha vitória nessa tarde. Eu vou sair daqui nesta tarde com a minha bênção nas mãos, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Glória a Deus! Que Jesus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos ouvir mais um louvor?